A nossa conversa agora é com o secretário de Serviços Públicos de Maringá, Dorvalino Lopes de Macedo, que está aqui no estúdio com a gente. Secretário, boa tarde. Obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço também pelo espaço para a gente poder estar falando um pouco da nossa cidade, prestando conta também dos serviços que a gente realizou e o que, que a gente vai estar podendo atender a população. Eu que agradeço.
Bom, secretário, a CEMUSP é uma das secretarias que não param no fim de ano, né? Tem equipe de plantão, tem esquema de plantão agora para os próximos dias, secretário?
Exatamente. Neste momento, por exemplo, a gente já está fazendo a escala de servidores que ficarão de prontidão. A previsão é que tenha chuva nos próximos dias, né, de hoje para amanhã, então sempre fica uma equipe de plantão. O setor de coleta, por exemplo, ele não para no ano novo, só vai parar, eu digo, no ano novo e no domingo, os outros dias funcionarão normal. E outros setores sempre ficam de plantão para atendimento à população e atendimento de emergência.
Como é que está a coleta de lixo na cidade? Está normalizada nesse momento? Porque tá sempre, durante o ano a gente já falou várias vezes aqui sobre a questão dos caminhões, né? Houve o aluguel de caminhões, né? Uma empresa contratada com os caminhões. Como é que está hoje?
Nós podemos dizer que nós estamos numa situação mais confortável com o apoio desses caminhões à empresa terceirizada. Porém, nós estamos num período agora, que é o mês de dezembro, dia 30, teve o Natal agora, que o lixo da cidade ele praticamente dobra. Enquanto nós estávamos coletando agora no mês de novembro em torno de 320 a 330, 350 toneladas, nós estamos coletando agora por dia em torno de 560 a 600 toneladas. Nossa. Ontem, por exemplo, nós fechamos o dia com 590 toneladas coletadas. Ou seja, dobrou-se a quantidade. O caminhão que dava uma, duas viagens, está tendo que fazer três, quatro toneladas, quatro viagens. Então, dobrou-se o recolhimento, dobrou-se a quantidade gerada, crianças que estão de férias, famílias que estão recebendo parentes de outra cidade, o comércio aberto, 13º injetado, então tem o consumo. Então, hoje, tem alguns pontos da cidade que ele está em atraso, mas a gente está colocando em dia. Os caminhões estão na rua fazendo a coleta.
Ah, foi preciso aumentar o número de caminhões, porque existia um limite assim, de veículos que poderiam ser locados, né? E esse limite podia ser ampliado.
Exato, exato. Nós tínhamos... A nossa ata de registro de preço, ela contempla até 10 caminhões locados. Nós estávamos trabalhando até o primeiro dia de dezembro com 8 caminhões, aí nós previmos já que isso poderia acontecer e contratamos mais 2 caminhões. Então, hoje nós estamos trabalhando com 10 caminhões locados e mais 17 caminhões da prefeitura. Além do período noturno também, que é realizado pela secretaria.
Então, teve que atingir esse limite de 10 caminhões.
Exatamente. O nosso problema é esse. Nós vamos trabalhar 2 meses em um. Praticamente vai dobrar a coleta no mês de dezembro.
E a questão dos coletores?
Olha, nós tivemos um concurso recente, já convocamos cerca de 100 coletores para atuar na coleta. Desses 100, posso dizer que apenas 15 se apresentaram. Nós tivemos um problema aí digamos que desistência de em torno de mais de 60%. A nossa expectativa é que na próxima semana possam comparecer novos coletores. Porém, como é que a gente está atuando? Como a gente tem esse serviço da empresa terceirizada, nós estamos conseguindo colocar em dia. Claro que, mesmo assim, a empresa terceirizada ela está trabalhando acima do horário para dar conta, porque o lixo dobrou. Mas no nosso setor, nós reduzimos a jornada de trabalho também, então a gente está conseguindo trabalhar com mais caminhão para poder dar conta. Então, tem alguns bairros ainda que hoje o lixo está em atraso devido à demanda do Natal.
Que região da cidade?
Zona 5, Zona Sul, alguma coisa que alguns bairros como Vila Morangueira. Mas os nossos caminhões estão na rua, vão trabalhar hoje, amanhã trabalham normal. A nossa expectativa é que no sábado eles trabalham também e já começa a colocar em dia.
Então quer dizer que de 100 coletores aprovados em concurso, apenas 15 compareceram? Como é que...
É, mais ou menos isso. Nós convocamos 170 servidores que são auxiliares operacionais.
Ah, tá.
Nós distribuímos conforme a nossa necessidade. Mas quando você convoca um trabalhador para ele ir para coleta, ele tem que tomar aptidão física, ele tem que se adequar para o serviço, que tem que correr. Então, ele tem que ter um físico apropriado para coleta. Então, se eu chamar 100 coletores, não são 100 que serão aptos para coleta. Então, desses 1 que se apresentaram para coleta, até o momento, somente 15 a gente conseguiu encaixar. Ah, tá. Nosso problema hoje na coleta está sendo a parte noturna. A parte diurna está tranquila. Nós estamos trabalhando com um caminhão com 3 e até 4 coletores. para diminuir o esforço físico deles também.
Mas na parte noturna, então, está com
problema. É, a parte noturna eu estou com esse problema, porque não é todos que querem ir para a parte noturna. Então, às vezes, atrasa um pouquinho a parte noturna e a parte diurna a gente está repondo para fazer essa coleta.
Mas tem um concurso aberto para contratar?
Tem, o concurso está aberto, eles ainda estão convocados. A gente acredita que na segunda-feira, dia 4, tem a previsão de se apresentar mais 30 coletores, mais 30 servidores. Então, a gente acredita que até 30, 60 dias, conforme eles se apresentarem, a gente consegue deixar o quadro completo.
Uhum. Bom, o senhor falou sobre a questão que o lixo aumenta nessa época de fim de ano, de festas, e durante todo o ano a gente falou sobre o lixo descartado de forma irregular também nas áreas públicas, em canteiros centrais, em fundos de vale. Durante o ano, a quantidade foi muito grande de lixo coletado nessas condições?
Foi muito grande. Nós chegamos, por exemplo, a coletar. Tá, nós tínhamos uma média de coletar em torno de 30 a 40 toneladas daquele lixo volumoso. O que é o lixo volumoso? Ele é um sofá, uma geladeira, um televisor, uma caixa d'água, que às vezes a pessoa ela descarta no canteiro das nossas avenidas e nos fundos de vale. Isso é um lixo volumoso. E quando começou a sair a divulgação do índice da dengue, epidemia, que estava acima do número, o que aconteceu? A população ela foi limpar o seu quintal. Só que ela limpou o quintal e jogou numa área pública. Nós fizemos uma campanha em parceria com a Secretaria de Saúde, nós tínhamos uma previsão de coletar 50 toneladas e nós coletamos 500 toneladas. Isso em uma semana.
Quando isso?
Isso agora tem 90 dias. Então nós rodamos todos os fundos de vale, nós conseguimos fazer essa limpeza, mas acabamos coletando em torno de 500 toneladas. Nós usamos 7 caminhões e uma carreta e 2 pá carregadeira somente fazendo limpeza. Foi uma coisa assim muito fora do normal.
E vocês também coletam dentro de casas, né? Dos acumuladores.
É, exatamente. Essa situação dos acumuladores é com uma ordem judicial, acompanhamento da Secretaria de Assistência Social, a SASC, e a Vigilância Ambiental. É expedida uma ordem judicial e é dado um prazo para a pessoa, e se ela não conseguir limpar, a nossa secretaria ela vai dar o suporte, o apoio, caminhão, maquinário, e dar a destinação correta.
Agora, até a Secretaria da Saúde estava discutindo a questão de se colocar câmeras de vídeo no contorno norte, que é um dos pontos onde as pessoas mais jogam, descartam lixo de forma irregular, né? Existe alguma possibilidade, o senhor sabe?
Olha, com o fechamento dos fundos de vale, houve essa questão mesmo. Não só na marginal do contorno norte, mas também nas estradas rurais. Que é onde as pessoas mal informadas, eu posso dizer assim, que elas estão tentando fazer esse descarte. E em uma conversa com o secretário da CETRAN, o Tenente Ribeiro, a gente estava trocando assim, uma ideia se teria como. Tem condições de colocar câmeras em alguns pontos? E realmente ele está em análise, não é uma coisa concreta e não está definido. Uhum. Mas é uma ideia que a gente acredita que se punir, conseguir pegar em flagrante, a gente conseguiria diminuir esse número.
E a iluminação pública, como é que está esse trabalho aqui em Maringá? Vocês trabalham diretamente também com essa setor,
exatamente.
Né?
A iluminação pública, digamos que ela é um dos setores que a gente recebe muito elogio devido à agilidade, rapidez que a gente consegue atender a população. Num 5.6 a gente tem registrado que se você ligar hoje pedindo para trocar uma lâmpada, em 24 horas tem que estar resolvido o problema. Né? Para esse ano nós conseguimos fazer mais de 20 quilômetros de complemento de extensão de rede. Foram mais de 570 pontos de energia, digo postes, condominados, que a gente conseguiu instalar na cidade de Maringá.
570
pontos. Quando eu digo pontos, é o poste e a luminária. Tá? Nós fizemos também iluminação pista de caminhadas no Parque Alfredo Niffler. Nós fizemos a Avenida Mandacaru, Osiris Arur, o próprio Brinco da Vila, nós fizemos isso daí. Além de revitalizar, por exemplo, a Praça Raposo Tavares, nós revitalizamos ela. Então nós fizemos vários investimentos, além de dar manutenção da cidade. Claro que para o ano que vem, devido ao orçamento, Nós ainda vamos estudar junto com o secretário de gestão como que nós vamos fazer. Por quê? Porque o nosso orçamento já não vai ser compatível com o que a gente tinha. Até o começo deste ano, agora até 6 meses, 7 meses atrás, a fatura nossa de energia girava em torno de 725, 750 mil. Agora nós estamos pagando 1,5 milhão, 1,4 milhão de energia. Ou seja, o que a gente poderia estar aplicando para a iluminação da cidade, ou está fazendo algum projeto novo, ou uma extensão de rede, isso pode estar comprometido.
A Secretaria de Fazenda queria um reajuste de 50% na taxa de iluminação, os vereadores aprovaram 9,5%, né?
Exato.
E o senhor acha, então, que isso vai afetar o serviço de vocês?
Sem dúvida nenhuma, vai afetar, sim. Nós vamos ter que trabalhar apenas com manutenção e, a princípio, não temos, assim, hoje uma visão de algum tipo de investimento.
Troca muita lâmpada durante o ano? Como você tem um número em volume?
É difícil de dizer, porque não é só as lâmpadas da rua. Nós temos o próprio público, nós temos as escolas, postos de saúde, tudo que é do município é feita a manutenção pela nossa secretaria. Uhum. Mas a rotatividade é muito grande. Nós temos equipes para rodar, por exemplo, à noite, verificando luzes queimadas. Nós temos equipe para atender as escolas, nós temos equipe para atender os CMEs, as creches.
Você não faz ideia de então, quantas lâmpadas são trocadas por mês? Não tem ideia.
Em torno de 2.000 lâmpadas no mínimo.
Por mês?
Por mês. Em toda a cidade, incluindo o próprio público, escola, ruas, parques e avenidas.
É muito dinheiro? Dá para ter ideia?
É difícil de falar.
Uhum. Bom, e sobre as árvores? Vamos falar um pouquinho sobre a arborização da cidade. Também é da CEMUSP a questão de plantio, né?
Exato.
De árvores. Como é que funciona isso? Vocês plantam constantemente?
A gente conseguiu avançar muito nesse ano de 2015 em relação à remoção. O grande problema que a população entende é que ela quer que remove a árvore. Então, o que ela faz? Ela liga no 56 e reclama, eu quero que remova a minha árvore. E esse é um número que entra no nosso sistema.
E, geralmente, quando tem um temporal, quando cai uma árvore, né, muitos moradores falam, olha, eu tenho um pedido já há anos que eu pedi para remover essa árvore de frente da minha casa e agora ela caiu. E como é que é isso?
Bom, funciona o seguinte, o nosso engenheiro, quando ele recebe esse número, protocolo, ele vai até a residência. Às vezes ele chega lá, não, aqui é só uma poda. Aí, às vezes, acaba dando aquele problema que a pessoa fala, não, eu não gosto de árvore, não quero essa árvore. Mas o que ele tem que entender? Nós temos dois engenheiros em Maringá. Um é florestal, outro é agrônomo. Se ele disser que vai remover a árvore, é porque ela está oferecendo algum risco e essa árvore vai ser removida. E ele também define, olha, essa árvore não é tanta urgência. Enquanto, às vezes, ele chega em uma residência, ele fala, olha, pode mandar o caminhão para cá, porque essa aqui é urgente. Então, é assim que a gente trabalha. Nós conseguimos saltar de em torno de 130, 140 remoções no início de 2014 para 500 remoções mês no ano 2015. Esse ano, por exemplo, nós tínhamos em torno de 18 mil pedidos de atendimento referente à arborização. Não é só remoção. Uhum. Pode ser um galho que está atrapalhando um fio, pode ser um galho maior que caiu e ficou pendurado ou uma árvore que está incomodando. Desses 18 mil pedidos, nós conseguimos atender 16 mil pedidos. Desses 16 mil, nós removemos 5.200 árvores condenadas.
E plantar?
E nós conseguimos plantar 8 mil árvores. Nós plantamos 8 mil árvores em avenidas, parques, bosques, fundos de vale, isso em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente também. Então, nós estamos fechando o ano com um saldo positivo. Aquela reclamação que a gente tinha, que era uma demanda muito grande, claro que ela diminuiu, se nós considerar que nós removemos 5.200 árvores condenadas, nós baixamos 5.200 pedidos. Foram 5.200 pessoas que receberam atendimento. Além daquela que só pediu a poda. Somente poda foram mais de 7 mil podas que nós realizamos na cidade.
E o senhor disse que eram 130 pedidos mês de remoção?
De remoção era atendido.
Em 2014.
Isso.
E passou para... Esse número passou para 500.
Passou para 500 porque nós conseguimos fazer um processo licitatório onde duas empresas ganharam lotes diferentes. Então nós temos uma empresa de Santa Catarina, que ela veio para Maringá, ela retira, por exemplo, árvores de 8 a 12 metros. E ela faz poda e desbarra. E existe uma empresa também já em Maringá instalada, que é de Curitiba, que ela faz remoção de árvores até 8 metros e árvores acima de 12 metros.
Então
nós dividimos assim, porque cada árvore ela tem um custo. Né? A gente não achou justo pagar o mesmo preço para tirar uma árvore de até 8 metros condenada e chega lá tirar uma árvore que leva até um dia, até dois dias, sendo o mesmo custo. Então, por isso que a gente definiu dessa maneira. E por isso que a gente conseguiu aumentar. Então, hoje, são 5 equipes da nossa prefeitura, da CEMUSP, da nossa secretaria que atua, fazendo remoções, desbarra, poda, além dessas duas empresas que trabalham também com 5 equipes cada uma. Pode-se dizer que mais de 10 equipes atuam diariamente somente na parte da arborização de cidade, de manutenção.
Eu lembro que em muitas oportunidades o Observatório Social criticava a ação de vereadores que apresentavam muitos requerimentos para corte de árvores, né? Intercedendo aí em nome da população. Então, não precisa disso.
Olha, o vereador ele é a voz da população. A população cobra ele mesmo. Então, ele ainda nos cobra. claro. E a gente procura atender o vereador, a população, o secretário, sempre da melhor maneira possível.
Mas do 156, então, quase todos os pedidos, 16 mil.
É, mas nós ainda temos, porque isso não parou. De um ano para cá, entraram novos pedidos. Hoje eu posso dizer que nós ainda temos uma fila de umas 5 mil árvores ainda para remoção e mais de 10 mil pedidos ainda para serem analisados.
E o cemitério? Há também um trabalho da CEMUSP no cemitério municipal, né? Como que é esse trabalho?
O cemitério também é representado pela nossa secretaria e a gente acredita que está fechando um ano positivo com o cemitério. Em janeiro, após uma conversa com o prefeito, o que nós decidimos? Olha, nós vamos ter que tomar uma medida contra o mosquito Aedes aegypti, contra a dengue, né? E o cemitério era apontado pela Secretaria de Saúde, Vigilância Ambiental, que era um ponto de um foco de dengue. O que nós fizemos? Nós tomamos, então, a precaução de editar uma portaria proibindo, né? Que no cemitério fosse colocado, depositado algum tipo de vaso, algum recipiente que pudesse acumular água. Nós demos um prazo de até 90 dias para as pessoas irem ao cemitério e retirarem. Quem não retirou, a própria prefeitura retirou. Após esse período, agora em maio, a própria Secretaria de Saúde fez uma vistoria no cemitério e constatou praticamente zero. Não existe mais dengue dentro do cemitério. Para você ter uma ideia, os nossos servidores dentro do cemitério usavam protetor contra inseto. Isso era normal a gente comprar. Quem entrava no cemitério saía se batendo, porque realmente tinha. Hoje não existe mais essa situação. Além disso, nós fizemos várias benfeitorias no cemitério. Nós temos hoje construção de carneiras, nós temos sepulturas, nós temos vagas, nós temos também gavetários. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 900 vagas na questão de gavetário, que é um sistema moderno, sistema de gaveta, que a família...
Então hoje não está faltando vaga.
Não, hoje não está faltando vaga. Chegou-se aí até um tempo que teve a situação de não ter vaga. Hoje não tem. Hoje pode-se escolher. Ou a carneira, como a gente chama, que é uma sepultura dupla, ou se não, um gavetário. Nós temos hoje mais de 1.500 vagas nesses dois sentidos. Nós fizemos muito, fizemos também mais de 11.500 metros de calçada com paver, as quadras 1 até a quadra 8, que são as quadras mais antigas. Quem foi no cemitério esse ano, por exemplo, pode verificar. Nós revitalizamos o cemitério, nós fizemos rampas de acesso, nós fizemos pista de caminhada praticamente, que se tornou, eu digo que não é pista de caminhada, mas a pessoa, não, parece uma pista, eu vou usar.
Locais para descanso, né?
Praças para descanso também a gente fez, são nove praças para descanso, onde nós colocamos banco, nós fizemos poda, calçada. Então o cemitério, agora, nessa última visita que teve dos finados, nós fizemos uma pesquisa e conseguimos chegar ao índice de 85% de aprovação e elogio.
E em questão de roçadas, muitas roçadas esse ano, vocês também são responsáveis por isso?
Também. Roçada hoje é o nosso maior problema. Por quê? Nós estamos já há mais de 60, 70 dias com chuva. Nós estamos conseguindo trabalhar muito pouco. Nós estamos hoje com mais de 80 pessoas só trabalhando com roçadas em todas as regiões da cidade. Desde a Zona Sul, pensando no contorno sul, as marginais do contorno sul, até o contorno norte, as marginais do contorno norte. Nós temos 109 escolas que nós precisamos roçar, nós temos o CEMEI, nós temos as áreas públicas. Então, quando o tempo dá uma trégua, todas as nossas equipes saem para roçada. Nós temos 3 empresas terceirizadas nos ajudando a fazer roçada, além das nossas equipes. Então, se a gente for somar, passa de 80 pessoas diárias fazendo a roçada na cidade. São em torno de 6 milhões e 500 mil metros de mato que nós roçamos todo ano.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, agradeço. Estamos à disposição na secretaria.
Conversamos com o secretário de Serviços Públicos de Maringá, Dorvalino Lopes de Macedo, falando sobre o esquema de plantão da CEMUSP nesse fim de ano, sobre a coleta de lixo na cidade, iluminação pública, arborização.